paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém. Nós ontem, hoje de manhã, falamos e deixou claro uma coisa. A gente, a partir do momento, hoje de manhã, então, principalmente, então, hoje de manhã, principalmente, né? Quando nós falamos que antes de Jesus ser batizado, ninguém conhecia Jesus. Conhecia João Batista. João Batista era pessoa conhecida. Jesus não. Tanto é que quando ele começou a aparecer, fazer os sinais, milagres, transformando ali a água em vinho naquele casamento, o povo começou a perguntar, quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Né? Por acaso, não é ele o filho do carpinteiro? Então, até ali, quem era Jesus? Ninguém. Era uma pessoa normal, igual às outras. A pessoa conhecida de todo mundo era João Batista. E aí nós mostramos o seguinte. Foi Mateus o quê? Mateus 3. 13. Nós mostramos lá o seguinte, que ali, quando Jesus chega para João Batista e exige que ele fosse batizado. E a partir do momento em que Jesus foi batizado, o que, que aconteceu? Ele saiu da água. E já foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, daí para frente, ele não parou mais de ser, por quem? Pelo diabo, né? Nós temos, assim, às vezes, uma impressão errada. A gente tem uma impressão errada, às vezes. Quando a gente pensa assim, não, eu vou me tornar um crente. Eu vou, né, vou batizar, vou me tornar um crente e acabou o problema. Aí agora, daí para frente, nós não temos mais problema. Mas é um engano. Pedro, na carta dele, ele fala. O diabo, o seu adversário, anda ao seu redor, o diabo, seu adversário. Quer dizer, a partir dali, quando eu me tornei um cristão, que eu aceitei ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos meus pecados, eu me tornei inimigo. Eu era amigo. Nós éramos, o mundo inteiro era inimigo de Deus. Todo mundo era inimigo de Deus. Com a sua conversão, você passa para o lado dele. Dá para entender isso, gente, ou não? Hã? E a partir do momento que você declara amigo de Deus, você também está se declarando inimigo do diabo, inimigo do mundo. Aí, daí para frente, o mundo passou a odiar Jesus. E ele, Jesus falou, se o mundo me odeia, vai odiar você também. O mundo não gosta de mim, não vai gostar de você também, claro. Nós mudamos de camisa, nós mudamos de bandeira. E o cristão, o crente, né? O cristão não, o crente do modo geral, não, ele não gosta da tentação. Ele não gosta, ele não aceita a tentação. Eu também não gosto, né? Eu também, é a coisa mais ruim que tem, é a tentação. Mas ela é constante na vida da gente. O diabo, seu adversário, anda ao seu redor. Pega na carta de Pedro e vê se não tem isso. Ou não tem. O diabo, seu adversário, anda ao seu redor como um leão, buscando. Ele está ali procurando uma brecha, uma maneira de entrar na sua vida. E ele tenta. Qual a missão dele? Quem é o tentador? Aquela música que era bonita que a gente cantava lá na harpa, não sei se era na harpa, como é que chama a música? É, fica comigo essa noite. Que é, e, o tentador vai voltar. Como é que é, Tony? Hã? É. Para aprovar, né? O que mais? Que hora que aparece o tentador? Só um. A sombra da noite. Então, fica comigo. Não me deixa só, não. A sombra da noite se aproxima e com ela o tentador. O tentador. Você não precisa de chamar, não. O tentador, ele está sempre ao nosso redor. Nos tentando. Foi só Jesus sair das águas. Foi só Jesus se declarar perante a população, perante a humanidade, foi só Jesus se declarar, levantar a mão e o diabo, porque até então, lembra que Jesus foi caçado desde criancinha, desde de um ano, dois anos, caçado para ser morto. Então ele viveu até ali naquela idade, na clandestinidade, como os comunistas aqui no Brasil, né, viviam, hoje não, hoje são declarados, mas eles viviam na clandestinidade. E Jesus viveu assim, até o dia que ele falou, não, João, eu quero ser batizado. E o batismo não era feito em piscina, escondidinho dentro de casa, não. O batismo era feito lá no meio da rua, para todo mundo ver. Amém? Eu fui batizado assim. Fui batizado assim. Todo mundo lá em cima da ponte, olhando, eu sendo batizado lá embaixo. Foi o maior escândalo lá na cidade. Né? O Fleury carnal para danar, sendo batizado. Amém? Mas graças a Deus que não foi, meu batismo foi feito escondidinho dentro de casa, não. Para o diabo não ver, né? Falou, vamos batizar aqui, bem escondidinho aqui, para o diabo não ver. Porque se ele ficar sabendo que eu sou batizado, ele vai me perseguir. Porque eu me tornei inimigo dele. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Ninguém pode servir dois senhores. Amém? Então, o assunto que rolou nessas últimas reuniões foi nessa direção. Mais ou menos nessa direção. Então, nós vamos dar sequência falando sobre essa questão importante, que é a tentação. A tentação, coisa que ninguém gosta. Eu também não gosto. Mas não tem jeito, mas não tem jeito de você passar pela terra sem ser tentado pelo diabo. Né? Sabe um jeito bom de você não ser tentado pelo diabo? Hã? Junte-se a ele. Pronto, acabou. Aí acabou o problema. Abraça a ideia dele, segue o rumo que ele anda e você não vai mais ser tentado. Mas aquele que quer viver piedosamente no Senhor, pega o versículo, não existe esse versículo? Todo aquele que quiser viver piedosamente no Senhor, amigo de Deus, servindo a Deus, entendendo a Deus, é inimigo do mundo. Agora, nós não queremos, não é isso? Nós não queremos, não é Deus? Nós não aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor? Amém? Nós não estamos querendo o reino de Deus? Então, pronto. Agora, o que que a gente pode fazer? O que que a gente precisa fazer? Mateus, capítulo 6, vamos ver. O que que a gente precisa fazer? Ignorar? Não. Né? Quando os discípulos perguntaram para Jesus como é que a gente faz para orar, né? Como é que a gente ora? Qual a melhor maneira de orar? Quais são as palavras que a gente deve usar em todas as orações? Pai que está no céu, você tem que se dirigir a alguma pessoa. Porque orar é conversar. Mas se você quiser conversar com a pomba gira, você tem que atender as necessidades dela, do jeito que ela gosta. Aí você não vai chegar aqui, Pai nosso que está no céu, não vem a pomba gira, não vem. Você não quer falar com ela, né? Mas se você quiser falar com ela, você veste adequadamente, veste do jeito que ela gosta. Arruma o ponto lá no chão do jeito que ela gosta. Põe lá a garrafa de champanhe, o batom vermelho. Põe lá os trem que ela gosta. Roupa vermelha, uma rosa vermelha na cabeça. E começa a chamar quem? Você está chamando a pomba gira. Não vem o Exu Caveira. Não vem. Vem o Exu Caveira? Não. Vem a pomba gira. Quem quer falar com a pomba gira? Ninguém. Graças a Deus. Né? Se nós quiséssemos, nós estaríamos em outro lugar, em outra situação apropriada. Ninguém está aqui com a rosa vermelha na cabeça. Ninguém aqui sabe rezar o ponto da pomba gira, sabe? Não. Se sabe, não, já esqueceu, não quer mais. Se nós queremos falar com Deus, se nós queremos é o Espírito de Deus, então você vai começar com essas palavras. Pai, que está nos céus, Senhor Jesus, você está falando com uma pessoa, Senhor, com o Espírito de Jesus Cristo. Você fala, mas isso é espiritismo. Invocar o Espírito, não está dizendo que não pode invocar os Espíritos? Como é que você vai invocar o Espírito de Jesus? Que é o Espírito Santo. Porque Jesus não está morto, ele está vivo. Então você pode, o vivo você pode invocar. E ele vem. Amém? E ele vem. Senhor, fala comigo. Senhor. Amém? Aí, invocando o Senhor, Jesus falou, olha, a primeira coisa que você faz, Senhor, dirija a ele. Feche os seus olhos, eu estou falando com o Senhor, Jesus. Eu estou falando com o Senhor. Meu Deus. Pai que está nos céus. Né? Então ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí vem lá no decorrer da oração, não nos deixe ser tentado. Amém? Livra-nos da tentação. Não nos deixe ser tentados. Por quê, gente? Por que, que na oração você pede isso? Por quê? Mas, Lucas, pode falar. Pega o microfone e fala, Lucas. Não, pode falar. Isso que você falou. Por que, que Deus já estava prevendo? Ó, pede a Deus para te livrar da tentação. Que a tentação é feita pelo tentador. E o tentador é o diabo. Ele é mais poderoso, muito mais forte do que a gente imagina. Cair em tentação, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é fácil. Ser tentado pelo diabo não é fácil. Vai, fala.
Não é isso mesmo, é porque é muito difícil ser tentado.
É muito difícil. A pessoa resistir à tentação. É muito difícil. É muito difícil você resistir uma tentação. Amém? O que é tentação? O que é isso, tentação? Você é tentado... Muitas vezes, às vezes por dia, a gente é tentado. Mas tem tentação, tem coisas que a gente tem muita dificuldade de resistir. Muita dificuldade. Às vezes você é tentado, em casa, por exemplo, você é tentado a falar uma coisa para a esposa ou para o esposo. E você não quer falar. Mas você quer falar. Mas não quer. Não, eu não vou falar. Mas o diabo fala. Fala. Aí você fala, não fala. Fala, não fala. E tal. A tentação... Aquela coisa e etc. E você acaba falando. Amém? Eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. Mas a coisa não sai da cabeça da gente. Às vezes você está esperando o filho está na rua, e você esperando o filho chegar em casa. E aí começa então a tentação. A hora não passa, todo barulhinho, parece que é ele que está chegando. Telefone toca, você quase morre, quase põe a boca para fora. O coração para fora, pela boca. Aquela preocupação, só pensamentos ruins na sua cabeça. Amém? Dá vontade de você sair uma vez eu fui tentado tanto assim que eu morava em Coxim e eu saí de Campo Grande, eu não conseguia, a noite virou um inferno. Eu saí de Campo Grande e fui para Coxim, 200 e tantos quilômetros, para mim resolver o problema, porque senão eu ia ficar doido. Amém? Quem não passou por situações desse jeito? Quem nunca foi pressionado assim, pensando numa coisa? Então, a tentação, Deus falou, olha, é uma coisa muito difícil. Não queira cair em tentação. Evite de todas as maneiras cair em tentação. Porque é um mal terrível. E nem sempre você é capaz de suportar. Então você é tentado a comprar uma coisa, é tentado a entrar em sociedade, às vezes num negócio. Você é tentado a realizar uma viagem. E assim vai indo. A maioria das coisas que nós fazemos é fruto de tentação maligna, maligna. Muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia é fruto de tentação maligna. Por isso que Jesus falou, ora e vigia sem cessar, para não cair em tentação. Ora e vigia o tempo todo. Vigia o tempo todo. Para não cair em tentação. Amém? Porque se você cair ali naquela situação, ali você tem que lutar, resistir o diabo e ele fugirá de volta. Mas naquela hora, vamos que você não está vestido com a armadura de Deus. Vamos que você não está em condições de resistir o diabo. Aí você vai acabar cedendo à vontade dele e fazendo a vontade dele. Tentação. Tentação é o diabo, o tentador, ele quer um objetivo, ele quer que você faça uma coisa. Então ele vai tentando, ele vai experimentando você até levar a pessoa a fazer aquilo que ele quer. Muitos matam, muitos realizam crimes, fruto da tentação maligna. Eu não queria fazer isso, e fez. Eu não queria matar, matei. Despertar a vontade, não numa pessoa, despertar a vontade numa pessoa, para que aquela pessoa realize o objetivo maligno que ele quer. Então isso, a tentação é uma coisa que o diabo faz para fazer a sua obra, a obra do diabo. Ela é feita através de nós. Nós somos o instrumento, tanto por Deus, usados por Deus, quanto pelo inimigo de Deus. Os inimigos de Deus vão fazer a obra do diabo. Os amigos de Deus vão fazer a obra de Deus. E tudo é feito dessa forma. Principalmente quando o diabo instiga a pessoa a fazer uma coisa e ele fica ali tentando até a pessoa querer fazer. Ele foi tentado. Jesus foi tentado por diversas maneiras para realizar a vontade do inimigo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Mateus 6, nós já vimos, filho? Ou não? Não chegou a ver. Então, Mateus 6, primeiro, só para a gente ver aqui no versículo. Só para deixar bem claro isso, não nos induza, não nos deixe cair em tentação. Uma coisa, por exemplo, que na verdade não é Deus que tenta a gente, ninguém é tentado por Deus, mas como? Muita gente não gosta nem de falar do diabo. Ninguém gosta de falar, não gosta nem de ouvir esse nome. Não é não? Mas é a pessoa mais bem quista, a pessoa mais bem amada no mundo é ele. Mas ninguém gosta de falar, ignora. E quanto mais você ignora ele, menos você resiste. Então o ideal não é ignorar, é enfrentar, é dizer, não, isso não é obra de Deus, não. Isso não é obra de Deus. Isso é maligno. Não é uma obra de Deus. Não ignore o diabo. Muito pelo contrário, é preciso que você localize ele. Localize, para você dar uma paulada, você dar uma cacetada, você precisa localizar. O inimigo, ignorar, não é o ideal. Isso aí não é obra de Deus. Isso não vem de Deus. Isso é coisa do inimigo. Isso é do inimigo. Se você não quiser falar diabo, fala inimigo. Amém? Então, Mateus 6,3 está aí. Não nos induza, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, livra-nos do mal, porque com a tentação vem também o mal. Amém? Agora vamos lá em Timóteo, 1 Timóteo, versículo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. Onde está o Timóteo? Minha Bíblia perdeu o Timóteo. Lembra-me, por favor, filha, a partir do versículo 3.
Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade...
O som tá, não está bom, não. Tá bom?
Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele.
Amém. Por exemplo, nós, aqui, ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E nós somos tentados a quê? A ganhar o mundo inteiro. Nós somos tentados a ganhar o mundo inteiro, o tempo todo. Você é tentado a ganhar. Amém? Quem gosta de perder aqui? Amém? Fazer negócio ruim. Você fala assim, compra por 10, vende por 5. Quem gosta? Por que que a gente compra por 10 e vende por 15? Hã? A gente quer ajuntar. Ajuntar. Por que que a gente não trabalha de graça? Amém? Aí você está trabalhando num lugar e está ganhando 2.000. Aí vem uma pessoa aí. Você está ali ganhando 2.000, tranquilo, patrão bonzinho, e etc. Tá dando para comer, para vestir, está tudo certinho. Aí a mulher, o diabo começa a usar alguém para tentar você a sair, às vezes, daquilo. E você precisa ganhar mais. Você precisa ganhar mais. Aí você olha só a nossa sala, as nossas coisas. Fulano vai não sei aonde, ciclano viajou não sei para onde, e etc, etc. E nós? Amém? Todo mundo faz, todo mundo tem, exceto tem até vergonha de sair nesse carro. Amém? Esse carro, antigamente a gente andava a pé. Aí hoje a pessoa tem vergonha de sair nesse carro. Né? Como é que chama o carro? Corolla. Esse Corolla. Ou então esse BMW, sim. Nós somos tão tentados. O ministro, tem um vencimento altíssimo. Tá, né, tem carro para levar, carro para trazer, para abastecer, para fazer isso. Ele é tentado a ganhar mais, a roubar. Ele é tentado a aceitar a propina. Aí você fica pensando, meu Deus, ministro lá do Tribunal de Contas, ministro lá do Tribunal de Justiça, precisaria, né, entrar num negócio desse? Uns homens velhos, doentes, né? Mas a tentação, homens velhos, doentes. Então, estou explicando para vocês o que é tentação. O pequeno é tentado, o grande é tentado, não interessa o tamanho. não interessa a posição social. A tentação vem para todo mundo. A tentação vem para tentar todos os habitantes da terra. Amém, gente? Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, mas nós somos tentados a acumular tesouro na terra. Amém? Às vezes a pessoa não dá, não reparte, porque ganha pouco, e o outro não reparte, porque ganha muito. Se ele ganha muito, é muito mais difícil ele repartir, porque, já pensou? Quem ganha muito, não é ele, aí que ele não consegue repartir mesmo. E quem ganha pouco? Não reparte, porque ganha pouco. Bem? Então vamos ficar no meio aí, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por que que Deus está falando isso? Por causa da... Amém? Porque se você tiver dois pares de roupa, você vai ser tentado a ter o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, né? É isso. Você está morando num lugar bom demais, você está morando num apartamento, não chove, não tem muriçoca. Amém? Não molha. Aí a mulher só tem 40 pares de sapato, só tem 40 pares. E assim mesmo é tentada a ter outro par de sapato. O homem, outra camisa. Se o seu apartamento tem dois quartos, você quer um de três. Se tem um de três, você quer um de quatro. Amém? Se a gente mora numa casa baixa, você quer um sobrado. Você... E assim vai indo. Tudo isso é tentação. O diabo vai tentando, experimentando. Tentar é isso. Ele joga verde para colher maduro. Depois joga verde, põe o laço e fica ali. Não é assim que você pega o bicho na caça? Você põe o laço e põe lá no meio do laço alguma coisinha para o bicho comer. E o bicho vem, roda daqui, roda dali, roda daqui. Olha no WhatsApp. Bonito. Maravilhoso. Né? Em vez de deletar, tirar, você não tira. Você quer dar mais uma olhadinha. Né? Aí você é tentado a dar mais uma olhadinha. O laço está armado. E o bicho está só ali esperando. E você vem. Passa de longe, até meter o pezão lá no laço. Aí pronto. Foi tentado, foi pressionado, foi experimentado, foi colocado ali à prova e foi sendo levado até cair em tentação. Mas, versículo 9, os que querem ser ricos,
mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína.
Bem, mas tem igreja aí que está fazendo campanha para o caboclo ganhar mais? Como é que fica? Tem religiões que fazem, induz a pessoa a ficar rica. Incentiva a pessoa a ganhar muito. É bom para nós ou é ruim? Hein, Gustavo? Ganhar muito é ruim, gente. Não é bom, não. Amém? O que não é bom, por que que às vezes você tem que ganhar muito? Porque você faz muita dívida. Se você ganhar pouco e não tiver dívida, o que que é melhor? Ganhar pouco e não ter dívida. Você vai deitar e vai dormir. Pronto. Agora, você não tem dívida nenhuma, para que ganhar muito? Para guardar? Para ser tentado? Olha para você ver. O negócio é falta de sabedoria. Se eu não tiver devendo nada, eu não preciso ganhar nada. Eu não estou devendo nada. Amém? Eu vou deitar e vou dormir. Eu tenho certeza, aqui, quem ganha muito, arruma muita dívida. Como é que chama aquele, um recente aí que... Tem a Oi quebrou. Qual a outra aqui? Aquele homem, tem o nome dele aí? Como é que chama? Ei, Batista. Bom, milionário e tal. Mas qual era o problema dele? Devia demais. Então, quem tem muito, ganha muito, deve muito. Não é não, Vitor? O Vitor que é o mesmo problema dele. Amém? A Mauri, não é o problema seu também, Mauri? Não. Então, melhor é, quem ganha mais, ele certamente ele vai comprar um carro mil? Não. Se ele pode comprar um carro maior, ele vai comprar um carro maior. Agora, ele compra um carro maior, vem, seguro maior. Pneu maior. O que mais? IPVA maior. Vai mandar lavar o carro maior. Se tiver qualquer batidinha. Então, meu filho, Deus tem razão. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não deixe a gente cobiçar as coisas erradas. Não deixe a gente invejar as coisas erradas. Você está vendo uma pessoa ganhando muito? Ore por ele, para Deus ter misericórdia dele. Aí quando você vê uma pessoa realmente, tá, o nosso fulano está assim, faturando e tal, você sabe quanto que ele está ganhando? Então você começa a orar. Senhor, tem misericórdia. Porque aquela pessoa, ela está arrumando problema. Não tem ninguém, gente. Porque nós temos, a nossa natureza é desse jeito. É a nossa natureza que é desse jeito. Não adianta, é a nossa natureza. Nós lutamos contra a nossa própria natureza. E o diabo sabe que a nossa natureza, ela inclina para cá. Ele vai oferecer para você coisas que vai induzir você ao erro. Ou não, gente? Amém. Versículo 11. Pera, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A não ser que a gente... Então vamos pegar essa folha. Vamos pegar essa folha aqui. Ah, todo mundo. Pega a folha e rasga fora. Você pode fazer isso? Não pode. O amor ao dinheiro. Quem que não gosta de dinheiro, hein? Fala, mas eu não amo dinheiro. Ama. Se ama de todo o coração. Se tomar o dinheiro de você, você fica bravo, porque você gosta. O que é amar? O que é amar? Gostar. Né? A mulher chega e fala, meu amor, você gosta de mim? Faz dia que você não fala que me ama. Faz tempo que você não fala que me ama. Eu acho que você não gosta de mim, mas não gosto, minha filha, eu gosto. Apesar de tudo, eu gosto. Eu amo você. Amar é gostar. Gostar. Quem aqui não gosta de dinheiro? Bibi. Só o Bibi que não gosta de dinheiro. É, pronto. Esse tempo é lá, né? O demônio, cadê o demônio? O demônio também não gosta de dinheiro. Toninho. Você conhece o dinheiro do Toninho? Já viu o dinheiro do Toninho? Já viu o dinheiro do Toninho? Já viu, Vitor? Não? Né? Quem que não gosta? Nós amamos, nós gostamos. Briga, a gente fica mal quando começa a perder o dinheiro. Ou então não sabe onde é que vai pegar. E esse amor faz mal para você. Esse amor faz mal para você. Amém? É mesmo, mas faz mal mesmo. Eu já sofri demais por causa de dinheiro. Muito, mas muito mesmo. Hoje eu não sofro tanto. Não sofro tanto mais por causa de dinheiro. Amém. Está dando para entender? O que nós estamos falando sobre o quê? Ah, então tá bom. Hoje vai ficar o prato, né? Hoje vai ficar o prato. Vamos em outro lugar. 1 Coríntios, capítulo 10. Então, quando você, na sua vida, você pode ter certeza disso. As coisas, nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo usa. Como é que chama os cinco? Hã? Não, os cinco... Sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Ele usa esses sentidos, principalmente, que quando você vê, você cobiça. Amém? Tem coisa que você não pode pegar, porque se você pegar... Daí para frente, o trem desanda. Amém? Não pode pegar. Evita. Boa mão. Aí você é tentado. Você é tentado a pegar. Você é tentado a ouvir. É assim. Você pega ali com o rádio, aí vem um... Parece que o diabo já põe na hora ali uma música. Uma música e você... Aí você gosta da música. Porque a carne, ela é fraca. A carne, ela já é naturalmente assim. Você pega a música, ouviu e Mas você não quer, aí você desliga. E a música? Aí ela fica na sua cabeça. Então, um pouquinho você está cantando. Esses dias eu fiquei uma semana, mais ou menos, com a música na cabeça. E eu não queria falar, e de repente eu estava. Uma música. Tem uma música que fala, misture tudo. Lembra daquela música? De quem que é essa música, Antônio? Misture tudo dentro de mim. É um negócio assim. De quem que é essa música, Antônio? Hã? É lá da década de 60, 70. É uma dessas famosa aí, é uma cantora famosa. E é uma música lá do meu tempo. Aí eu não queria falar e toda hora eu estava, misture tudo. Mas, meu Deus. Mas não é assim? Então, essas coisas, às vezes você pensa que não é uma tentação. E é, você é tentado a fazer a coisa errada, é tentado. Então nós estamos o dia inteiro, é no telefone, é na rede social, nas coisas do dia a dia, é no trabalho, é no comércio. Nós somos tentados o tempo todo a fazer as coisas erradas. A roupa que você põe, você é tentada ou tentado a pôr a roupa errada. Amém? Nós somos encorajados a fazer aquilo que não agrada a Deus. Somos tentados a fazer as coisas que não agradam a Deus. Quem concorda comigo? É assim. Então eu falei, 1 Coríntios capítulo 10, lê por favor, filha. Versículo 1.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Amém? Amém? Então, eu não parei durante a... Eu tenho o costume de parar durante a leitura. Eu não parei, por causa de uma sequência gostosa de ouvir. Gostosa de ouvir. Deus falando aí, olha, O mesmo, eles estiveram na minha presença. Eu estava lá com eles. Abri o mar para eles passarem. Né? Durante a noite, tinha uma coluna de fogo lá na frente. Durante o dia, uma sombra, uma nuvem fazendo sombra sobre o povo. Eu fiz tudo para aquele povo. Não tinha motivo para que aquele povo que estava lá, separado ali no deserto, separado, não tinha motivo de fazer o que aquele povo fez. No entanto, começaram a tentar reclamar, murmurar. Não estavam, eles foram tentados a fazer tudo o que não convinha fazer. Reclamar, não, eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para lá. Muitas vezes nós somos tentados a não aceitar a vida simples, a vida que Deus nos dá. Nós somos tentados a não suportar Deus, a não nos conformarmos com Deus, vocês concordam? É isso que ele está falando aí. Nós somos tentados a reagir contra Deus, nós somos tentados a peitar Deus, a não nos conformarmos com a vida simples que nós acabamos de ver agora mesmo. Nós temos o sustento, nós temos comido, nós temos dormido, nós temos tido as coisas, não tem faltar nada. Às vezes não tem faltado nada, estamos às vezes bem de saúde, mas não estamos satisfeitos com Deus. Amém? O nosso louvor, a nossa oração, a nossa vida com Deus. Amém, gente? E ainda reclamamos, ainda murmuramos. Isso é um mal terrível. É um mal terrível. A gente nunca está satisfeito. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Deus quer nos ver contentes. Deus quer nos ver contentes. Mas nós estamos sempre reclamando. Sem muitas vezes ter razão. Para não dizer todas as vezes. Então essa é a preocupação que Deus tinha em relação a nós. Cuidado para que você não caia em tentação. Deus quer dizer ali, nesse trecho que nós estamos lendo, que as tentações que Deus tem permitido, todas elas nós somos capazes de resistir. As tentações que têm vindo sobre nós, todas elas nós somos capazes de resistir. Deus fala, não tem tentação nenhuma a não ser humana, ou seja, coisa que você é capaz de resistir. Sim. Então, para não desagradar a Deus, para não entristecer a Deus, porque Deus quer nos ver contentes, alegres, felizes com Ele. Aí tem aquela música que a gente fala, a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Né? A verdadeira paz só tem aquele que conhece a Deus, etc. Mas a pessoa para fazer isso tem que estar com o bolso cheio. A pessoa para poder cantar desse jeito tem que estar morando muito bem. Não é assim? Mas desse jeito até eu canto. Amém? Em tudo dai graças a Deus. Deus quer nos ver contentes, Deus quer nos ver felizes, alegres. Não cobiçar as coisas dos outros. Amém? Não condenar o que tem, Porque se você não tem, ora por aquele que tem. Deus quer nos ver felizes. Deus quer nos ver alegres, irmãos, companheiros, repartindo. Não cobiçando as coisas alheias, que não são nossas. Amém, gente? Amém, mesmo? Então ele fala aqui, olha, versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Versículo 5, lê, filha.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto.
Amém. Deus não se agradou. Agora, será que Deus tem se agradado de mim? É. Eu tenho que fazer essa pergunta. Senhor, você tem se preocupado com isso? Em agradar a Deus? Aqui está dizendo. Lê de novo.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles.
Está se agradando de você? Será? Amém. Tomara que esteja. Amém. Amém? Deus cuida de mim. Deus se agrada de mim. Maria, quando recebeu a visita do anjo, ela ficou das mais felizes. Porque Deus agradou dela, viu naquela mulher simples, humilde. Amém? A coisa mais boa, que o importante é que a nossa vida, não importa o que a gente tem, porque daqui nós não vamos levar nada, o que importa é que a sua vida agrade a Deus. Tendo ou não tendo. Sendo ou não sendo. Aquele que come não condena aquele que não come. Não julga ninguém. Sabe? Muito pelo contrário. Preocupe-se em agradar a Deus com a sua vida. Que com a vida dos outros, eu não posso usar a vida dos outros para agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus com a minha vida. E se eu fizer isso, eu vou evitar mais alto? Eu vou evitar a tentação. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor da gente, em vez do diabo, nosso adversário, ficar nos rodeando, os anjos do Senhor, o diabo vai ficar longe. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que agrada a ele. É. O inimigo vai ficar esperando a vez, uma brecha, para poder chegar até mim. Ele vai ficar esperando um jeito de chegar até mim. Mas enquanto os anjos estiverem acampados ao meu redor, ele não passa. Ele não passa. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que estão agradando a Deus. Amém? Procura. Não fica olhando. Tudo no mundo já é para provocar a gente. Tudo já é para poder tentar a gente a fazer coisas que não convêm. Deus já deixou o homem nessa situação e falou, faz do jeito que vocês quiserem. Amém? Amém. Finalmente, no Salmo 95... Salmo 95. Vê. Lê, por favor, filha.
Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação.
Então, presta bem atenção no Salmo. Vou explicar. Presta bem atenção no Salmo. Que vai mostrar o seguinte. O Salmo mostra o seguinte. Deus falando assim, olha. Eu estou chamando vocês para fazer uma coisa que os nossos pais não fizeram. Ou seja, eu estou chamando vocês para fazer uma coisa que eu não consegui. No Velho Testamento, Deus falando, presta atenção, eu não consegui, no Velho Testamento, não consegui. E agora eu estou chamando vocês no Novo Testamento. Na nova aliança. Eu experimentei. Os nossos pais foram experimentados. Foram colocados à prova. E não agradou a Deus. Jesus Cristo agradou a Deus. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. A partir dali, nós estamos aprendendo a agradar a Deus, seguindo Jesus. Deu para entender o que eu falei? A primeira pessoa que realmente conseguiu agradar a Deus, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, Jesus Cristo agradou a Deus com a vida dele. A partir daí, nós estamos seguindo Jesus com a mesma intenção. Qual? Mais forte? Então vamos ver o Salmo. Vê.
Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação.
Então nós não queremos ver aqui louvor mais de boca para fora. Nós não podemos louvar a Deus de boca para fora. Nós precisamos cantar com realmente, não é cantar alto, barulhento, não. Nós vamos cantar, mostrando para Deus que nós estamos felizes com Ele, nós estamos alegres com Ele, nós não estamos aborrecidos com Ele, não. Amém, Senhor. Eu estou feliz com o Senhor. Amém? A melhor coisa foi realmente tê-lo em minha vida, como diz o irmão Miguel, né? A melhor coisa da minha vida foi Jesus Cristo. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremos-lo com salmos. Aí nós chegamos na reunião, desanimados, sabe, desmotivados, murmurando, reclamando, porque está ganhando pouco, porque está devendo muito, porque levou isso, levou aquilo na cabeça e assim vai indo. E aí a gente fica naquela murmuração, naquela coisa. Isso já aconteceu lá atrás e não agradou a Deus. Amém? Que não ocorra conosco o mesmo que aconteceu com eles. Não tinha nada que satisfazia. Tudo que Deus fazia para eles era pouco. Ah, nós queremos isso. Queremos água fresca. Deus falou para Moisés, tira a água para eles, dá para eles. Nós queremos sombra. Deus pôs sombra. Nós queremos codornizes. Choveu codornizes. Nós queremos um rei. Deus pôs um rei na frente. Tudo o que eles pediram. E mesmo assim não era um povo feliz. Não era um povo feliz. O que, que Deus quer de nós? Que você vai passar a vida inteira reclamando? Você vai passar a vida inteira murmurando? Nunca você está satisfeito com o que você tem? Com o que você é? Aí de repente vem um infarto aí, te joga no caixão e você passou a vida inteira e não agradou a Deus? Porque você nunca esteve contente com Deus. Amém, gente? Você foi tentado a vida inteira e permitiu que o tentador levasse vantagem sobre você. Você foi tentado a desagradar a Deus e concordou. Amém? Lê o salmo, por favor, Pia.
Porque o Senhor é Deus grande e rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Oh, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse... É um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Amém? Está explicado aí no salmo. Não vou falar mais nada para não estragar. Amém? Amém? Não vou falar mais nada para não estragar. Ou vou? Não. Não. Aí, né? Não, está escrito aí. Pelo amor de Deus, cuidado, cuidado. Vamos vigiar para não fazer a mesma lambança que fizeram. Não vamos chegar reclamando, murmurando. Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas dificuldades. Vamos chegar. Senhor, o senhor foi a melhor coisa na minha vida. Amém? Eu amo o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu gosto do Senhor. Amém? A vida que o Senhor arrumou para mim foi a melhor coisa. Amém? Eu, cada dia eu estou te querendo mais. Cada dia eu gosto mais do Senhor. Amém? O Senhor realmente é o meu Deus. Eu não tenho outro Deus. Às vezes eu oro, eu falo para Jesus isso. Senhor, eu não tenho outra pessoa. É o Senhor. Eu não tenho outro nome. Eu não conheço outro Deus. O Senhor é o Senhor mesmo. O meu Deus. E eu estou muito satisfeito com o Senhor. Eu estou muito feliz com o Senhor. Estou muito feliz. Seja feita a tua vontade. Amém? Seja feita a tua vontade. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém? Então, não precisa forçar a igreja. A igreja sabe que louvar a Deus para ela é melhor do que murmurar, do que reclamar, do que, amém? Tentar a Deus. Deixa a tentação por conta do inimigo, que é o trabalho dele. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Todas as vezes que nós oramos, que nós elevamos ao céu nosso pensamento, nós nos dirigimos ao Senhor. Nós nos dirigimos ao nosso Deus, nosso Salvador, que é digno de adoração, digno de louvor, digno do carinho da igreja. Perdoa-me, Senhor, se às vezes eu chego até a tua presença revoltado, reclamando. Perdoa-me, Senhor, se eu não tenho às vezes entendido. Que só o fato de estar ao teu lado, eu já posso me considerar bem-aventurado. Só o fato de ter o Senhor comigo, eu já posso me considerar a pessoa mais feliz, mais bem-aventurado, mais rico e mais próspero, porque o Senhor é comigo. A maior riqueza é o Senhor. A maior fortuna é o Senhor. Quem tem o Senhor não tem falta de nada, nada. Por isso, perdoa-me se eu ainda chego até a presença do Senhor angustiado, às vezes revoltado, sem entender o quanto o Senhor tem feito por nós, sem entender as bênçãos que o Senhor tem me dado. Obrigado, Jesus. Que o louvor, a adoração, parta do fundo do meu coração. Receba, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi muito bom te conhecer. Foi muito bom ter o Senhor em minha vida. Amém. Amém. Amém.
De todas coisas boas que aceitei, melhor foi aceitar-se meu Jesus. Tu és sublime, mais glorioso que os montes. Tu és a luz que brilha em meu ser. A tua sã doutrina aceitarei, porque assim eu viverei melhor. Servirei a ti, Senhor, com a boas que aceitei. mudaste, meu Jesus. Tu és sublime, mais glorioso que o sol. Tu és a luz que brilha em meu ser. A tua sã doutrina aceitarei. E assim eu viverei melhor. Servirei a Ti, Senhor, com alegria. Nunca deixarei meu Pai desviar. Jesus, Jesus, bendito está contigo. Contigo eternamente, foi tua sã doutrina em minha mente, tu és minha fortaleza e em ti esperarei. Jesus, Jesus, está contigo eternamente. As coisas boas que aceitei, melhor foi aceitar-se, meu Jesus. Tu és sublime, mais glorioso que os montes. Tu és a luz que brilha em meu ser.
Amém, amém.
A sã doutrina aceitarei.
De coração,
porque assim eu viverei melhor. Servirei a Ti, Senhor, com alegria. Nunca deixarei meu Pai de te louvar. Contigo eternamente, foi tua sã doutrina em minha mente, tu és minha fortaleza e em ti esperarei. Oh Jesus, 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 permita estar contigo eternamente. Tua sã doutrina em minha mente, tu és minha fortaleza e em ti esperarei. Jesus, Jesus, bendito está contigo eternamente. Foi tua sã doutrina em minha mente, tu és minha fortaleza e em ti esperarei. Meu Senhor,
amém. Deus abençoe. Abrace teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Que Deus abençoe você bastante. Amém?